Olá, bom dia a todos. Vamos começar mais um comercial aqui da Novos Capital. Sempre tem os slides, quem está acompanhando a gente aí pelo Zoom ou pelo YouTube. Tomás, nosso economista-chefe, vai falar sobre o cenário macro, né, que a gente está achando aí para frente. Depois eu e o Galindo vamos falar aqui sobre as posições e como é que foi, né, a abertura do resultado no mês de abril. Então, vou passar aqui a palavra para o Tomás para ele falar sobre a parte mais. No final, desculpa, esqueci de falar. No final, a gente vai abrir para perguntas. Então, quem tiver perguntas já pode fazer ou pelo chat do YouTube, ou quem está pelo Zoom pode fazer pelo chat no Zoom e a gente responde no final.
Bom dia a todos. Vamos começar pela parte macro internacional. Acho que os assuntos eles seguem muito similares aos que tratamos em meses anteriores. A economia americana apresentando forte ritmo de recuperação, né? Isso daí é derivado do processo de vacinação, derivado do processo de reabertura da economia. E aí, com isso, a gente vê uma normalização das atividades regulares de transações, de consumo, de investimento na economia americana. Acho que a gente está vendo aí uma quantidade de números de atividade econômica muito forte, mas de alguma forma, o que a gente começa a observar é que as expectativas já convergiram para esses números muito fortes de atividade econômica nos Estados Unidos, o que diminui o patamar da surpresa nesses números. A Europa, que era o continente, o grupamento econômico atrasado no processo de vacinação, e que estava fazendo com que você tivesse o excepcionalismo ali dos Estados Unidos e Reino Unido, ela começa a ampliar a sua vacinação aí ao longo do mês de abril, trazendo a patamares mais ainda distantes do que foram alcançados pelo Reino Unido e Estados Unidos, mas mais próximos hoje em dia do que estavam no começo do mês. E de alguma forma isso traz uma luz no final do túnel para a região, para que a gente possa começar a observar lá o que a gente já vem observando nos Estados Unidos, com processo de reabertura da economia, dados econômicos mais fortes, surpresas econômicas e uma normalização da vida. Isso tudo faz com que o ciclo de crescimento global fique mais sincronizado, né? Você vê aí crescimento dentro de emergentes e também dentro dos países desenvolvidos. Por mais que você tenha alguma inflexão na surpresa de atividade econômica nos dois principais motores de crescimento global, né? Estados Unidos e China, mas de todas as formas você está num patamar muito elevado de crescimento, que te traz uma percepção de que tem uma sincronia global de crescimento. O Covid, ele deixa de ter o foco nas Américas e na Europa e ele passa a ser um foco de Ásia. Aí a gente está falando de Índia como o foco principal global de Covid, mas a gente também tem casos se elevando na Coreia do Sul, no Japão. E isso tudo é em um continente que não acelerou o seu processo de vacinação, né? Então, a gente não viu uma aceleração de processo de vacinação na Ásia e traz agora uma saída do problema de Covid do Ocidente indo em direção ao Oriente, onde, de alguma forma, tem essa diferenciação à frente. Com relação, acho que vale chamar a atenção para o que aconteceu esse mês no Banco Central do Canadá. É o primeiro banco central desenvolvido a iniciar o seu processo de retirada de estímulos. Isso daí tudo vem desse processo acelerado de vacinação, isso vem do processo de forte recuperação de atividade econômica e vem de um processo de aumento da inflação globalmente. Então, a gente fica na dúvida de quais são os bancos centrais a seguir esse passo do Banco Central do Canadá. E quando a gente olha o caso do Chile, é um ponto que a gente tinha trazido na reunião passada. Ele é um caso mostrando que o processo de imunização deu certo e traz boas perspectivas para o mundo e para o Brasil, mais especificamente. Então, quando a gente vê Estados Unidos, a gente gosta de utilizar esse indicador de atividade econômica do Fed de Atlanta, e ele mostra claramente que a perspectiva do PIB do segundo tri é de um PIB muito forte, com crescimento anualizado ali entre 3% e 14%. Então, efetivamente, são números muito, muito fortes. Quando a gente vai olhar para a vacinação na União Europeia, a gente vê uma forte aceleração aí acontecendo no mês de abril. Isso tudo porque começaram a ser disponibilizadas quantidades suficientes de doses das vacinas para que você fizesse essa aceleração do processo de imunização, que é um ponto positivo. Quando a gente vai olhar PMIs, a gente vê que um processo sincronizado de recuperação de atividade global. Então, se a gente pega aí desde 2015, os PMIs estão no high, apesar dessa inflexão na margem, né, essa queda na margem, que foi gerada justamente para os Estados Unidos e China, que estão num patamar muito elevado de crescimento, mas de uma forma geral, a gente continua aí nos patamares mais altos aí, para PMIs globais, tanto do desenvolvido quanto de emergentes, desde 2015. O problema do Covid, quando a gente vai olhar, ele já foi Brasil, ele já foi Estados Unidos, ele já foi União Europeia, agora o destaque total fica para a Índia, e com riscos de você começar a contaminar ou então acelerar esse processo de contaminação de outros países na Ásia. Então, você muda um foco do Ocidente para o Oriente. Início de retirada dos estímulos monetários dentro dos desenvolvidos, ele se inicia no Canadá, e aí vale essa comparação de Canadá com os Estados Unidos. O Canadá ele está num ritmo de contratações e de devolução de toda a queda, toda a redução de população empregada, bem mais rápido do que nos Estados Unidos. Então, acho que vale esse destaque. É um país que está com um crescimento mais rápido e mais forte do mercado de trabalho do que no caso americano, e bem espaçado entre os tipos de emprego. Então, é um país com um mercado de trabalho pujante e que o Banco Central se viu na necessidade de começar esse processo de retirada de estímulos. Acho que o próximo país que tem que ser observado vai ser o caso da Inglaterra. A gente tem a reunião amanhã, vamos ficar bem atento para ver se tem alguma sinalização nesse sentido. Nos Estados Unidos, como a gente vê aqui no gráfico da esquerda, ainda tem uma quantidade grande de pessoas a serem incorporadas no mercado de trabalho e voltarem a ser contratadas para que a gente discuta esse processo de retirada de estímulos. É uma coisa mais para o final, para o meio do segundo semestre, final do ano de 2021. E aí, por último, quando a gente olha o caso do Chile, a gente é um país que teve uma imunização rápida com o Coronavac, que é a mesma vacina usada no Brasil. De alguma forma, à medida que você foi acelerando a vacinação, você foi acelerando o número de novos casos, ou por coincidência, ou pelo fato da população ter se sentido mais confiante no processo de imunização. Mas a verdade é que quando a gente separa por grupos imunizados, acima de 70, acima de 60, próprio acima de 50, que também já tá quase todo imunizado, a gente vê aqui a utilização de UTIs por parte desse grupo populacional já vem recuando, mostra um sucesso nesse processo de imunização e traz boas perspectivas. Né? A gente teve o primeiro estudo de caso que foi Israel, que usou a vacina da Pfizer, deu certo. A gente teve o segundo estudo de caso, que foi o Reino Unido, que usou prioritariamente a vacina da AstraZeneca, também foi bem-sucedido. Estados Unidos usaram Pfizer e Moderna, também bem-sucedido. E aí a gente tem o Chile usando o Coronavac, que também é bem-sucedido. Então, vale para a gente pensar Brasil também, que a gente está usando a Coronavac, a gente está usando a AstraZeneca e vai começar a usar a Pfizer. Então, são três vacinas que já foram amplamente testadas globalmente e que mostram sucesso no processo de imunização. Então, Brasil, a gente tem dados de atividade bem melhores do que esperado no começo do ano, tá? Vale destacar janeiro, fevereiro, vale destacar também março, ao que tudo indica. A queda dos dados de atividade vão ser menores do que o esperado, porque, de alguma forma, a gente teve um processo de necessidade de medidas de isolamento, aí, principalmente em março e abril, né? Mais especificamente, de uma forma mais firme nesses dois meses. E quando a gente está olhando os dados de mobilidade, quando a gente está olhando os dados de atividade, o recuo que está acontecendo é bem menor do que o recuo que aconteceu no ano passado. Então, isso tudo traz uma perspectiva de que o receio da queda do PIB gerado pela onda de Covid seja menor do que o esperado. E, de alguma forma, o ciclo de Covid passou pelo pior momento, né? Março, abril, maio ainda, a gente vai ter bastante número de novos óbitos, ainda de novos casos, mas aquele pior momento parece ter ficado para trás. Isso tudo se deve ao processo de imunização, às medidas de isolamento que foram adotadas. A gente tem que ficar de olho de quando é que o processo de imunização vai acelerar e vai atingir aí a marca cerca de 35%, que está sendo mais ou menos usada globalmente para pensar que ó, atingiu 35% de população imunizada, utilização de capacidade hospitalar se reduz substancialmente. Então, quando a gente pensa no oferta de vacinas, quantidade de pessoas vacinadas diariamente que está acontecendo hoje em dia no Brasil, esse é um processo que vai ocorrer mais no terceiro trimestre, né? Aí a gente pode pensar entre agosto e setembro, principalmente se a gente tiver uma disponibilidade maior de vacinas ali a partir de julho, a gente pode imaginar que a gente alcance esse threshold, né, alcance esse patamar ali em agosto, e o que vai trazer uma perspectiva, uma luz no final do túnel, uma perspectiva de reabertura completa da nossa economia. O fiscal, depois do Covid, né, o Covid que trouxe problemas fiscais, a grande questão é a gente ficar de olho na eleição de 2022, o nosso grande calcanhar de Aquiles é a questão fiscal, ela segue sendo, e a gente tem que olhar o que a eleição de 2022 e o início da discussão da mesma vai trazer de incentivos à classe política, seja executivo, seja legislativo, de pensar em termos de política fiscal. E, por fim, uma relação entre Selic, câmbio e inflação, inflação mais alta, principalmente derivada de inflação externa por conta do aumento de preços de commodities e a forte depreciação cambial, traz a necessidade de utilização da taxa Selic para controlar a inflação que é externa, e a inflação como é externa, a gente tem que controlar essa inflação externa basicamente via aumento de juros. E aí esse aumento de juros deveria trazer um fluxo de capitais para o país de volta, gerar uma apreciação da moeda, retirando pressão sobre a inflação. Então, acho que para pensar em termos de taxa de juros, a gente tem que pensar justamente de como essas coisas se relacionam, obviamente que ficando atento a essa questão do risco fiscal. Mas, ao que tudo indica, o processo de normalização da taxa Selic vai permitir com que a gente veja uma moeda mais apreciada à frente. Então, só para a gente passar, os dados de atividade no primeiro trimestre com efeito vindo mais forte do que o esperado, e quando a gente pensa nos dados de mobilidade e compara com o que aconteceu no ano passado, não foi nem próximo, né? Foi muito mais tranquilo do que aconteceu ali no mesmo período do ano passado, que traz uma perspectiva mais positiva para a atividade econômica brasileira. Com relação ao Covid, ao que tudo indica, o high de novos casos é uma coisa para trás, a gente tem que ficar atento no processo de vacinação, mas ao que tudo indica, o pior momento da pandemia e do ciclo recente ficou um pouco para trás. Abril marcou um pouco a aceleração do processo de vacinação, ele ainda não está num patamar suficiente. Se a gente for pensar, o número de primeiras doses está aí rodando cerca de 400 mil por dia, isso ainda não é suficiente para gerar um alento de aceleração substancial do processo de vacinação. O grande culpado disso efetivamente é a falta de oferta de vacinas. A gente vê que maio ainda não vai ser um mês que vai se destacar por uma oferta grande de vacinas. Isso vai acontecer mais em junho e julho. E aí, por conta disso, a gente tem que esperar que o processo de vacinação se acelere aí a meados de junho e o mês de julho inteiro, trazendo esse patamar de 35% que a gente está discutindo globalmente, talvez aí para o mês de agosto e se a gente atrasar um pouco no mês de setembro. Então, acho que esses pontos são relevantes para a gente pensar no processo de reabertura e no processo de recuperação de atividade econômica. E aí o fiscal, acho que segue sendo nosso grande problema. Pensar como é que a eleição de 2022 vai impactar nas decisões de fiscal. Acho que esse é o grande risco aí para frente, então, que tem que ser observado, dado que a gente sai do Covid e passa a vislumbrar outra discussão de Brasil, principalmente a eleição do ano que vem, e com essa disputa entre Bolsonaro e Lula. Acho que da parte macroeconômica, os pontos principais são esses, passar para a parte de gestão.
Bom, mês de abril, nós fomos... acho que tirando ali o último dia do mês, estava muito bem no último mês, fechou aí positivo. A gente teve uma reversão no mercado internacional muito forte. O Novos Macro fechou aí com 0,56 positivo, institucional com 0,25, retorno absoluto 1,17, novas ações 2,55, previdência 0,28. Vou começar falando. Passa o slide, então. Falando sobre o resultado. Abrir o resultado aqui no mês, depois a gente fala um pouquinho para frente. Tá? Então, destaque positivo foi a parte de renda fixa local. A gente, depois de terem chegado a uma conclusão, uma solução em orçamento, apesar de não ter sido a melhor solução, mas foi a melhor dentro do caos que foi gerado. Foi a melhor solução possível, dado todo. Tudo que o Congresso e o governo bateram cabeça e tornou aí o orçamento inexequível, como diz como falou, a área econômica. Né? A gente acha que eles chegaram numa solução que, do ponto de vista geral aí, dos economistas, não foi o melhor possível, que se abre brecha para colocar despesas acima do teto, mas a gente acha que, em termos de, quando você olha para o mercado, para preço, eu acho que ajudou a tirar um pouco desse tema para frente. A gente ainda vai ter a votação do veto do orçamento, que é sempre um risco. A gente ainda tem esse risco fiscal na frente, mas a gente acha que acho que melhorou um pouco o cenário para o Brasil, quando se olha, principalmente na parte fiscal, né, até a eleição, parece que a gente não vai ter novos sustos, ainda mais que a gente vai abrir bastante espaço no teto dos gastos para o ano que vem, né? Então, no ano eleitoral, vai ter bastante espaço aí para gastos em rolos. Então, a gente não acha que vão querer colocar mais alguma coisa aí fora do teto. Tá? A gente aproveitou o grande estresse que teve no mercado de juros para pegar essa volta de fechamento. A gente aplicou tanta parte intermediária quanto a parte longa. Então, acho que o resultado do fundo aí, esse 0,60, reflete essa posição. A gente zerou, tá, após o fechamento, que a gente continuou, como o Tomás falou, com a cabeça que o Banco Central vai continuar numa linha bem, bem dura. Tá? A gente gosta da parte longa, então a gente transformou esse aplicado numa venda de inclinação, né, tomando ali mais a parte intermediária. Acha que tem muito espaço ainda para um flat. Tá? Então a gente discutiu bastante o Copom esses dias, essas semanas. A gente acha que eles vão entregar um comunicado ROC, se comprometendo a fazer de tudo para entregar a meta em 2022. E isso vai ser bom para a parte longa, não só para a parte longa, como também acho que o dólar aqui, que a gente acha que vai seguir aliviando e performando bem em relação aos pares. Tá? Depois o Galindo vai falar de bolsa, mas continua sendo a nossa principal posição. Commodities foi levemente positivo, a gente está sem posições, grandes posições direcionais, mas o resultado positivo foi de uma pequena compra aí do ouro, né, que caiu demais nesses primeiros meses, a gente pegou dessa compra. Parte da fixa internacional, a gente continua estava com um tomado focado no juro americano, e a gente trocou ao longo do mês o juro da Alemanha, onde a gente acha que com a Europa retomando a vacinação, né, acelerando a vacinação, é, como o Tomás mostrou na apresentação, a gente vai voltar a ter uma sincronia aí de, né, de crescimento. E quando você vai para os Estados Unidos, eu gosto de dizer que o sarrafo está bem alto, né? Todo mundo espera já números muito fortes, tanto de emprego quanto de atividades, espera a inflação voltar a subir. E se a gente tiver surpresas positivas na Europa, a gente acha que no relativo, acho que o juro na Europa vai abrir mais do que os Estados Unidos aí nesse curto prazo. Tá? Então, a gente está com a posição tomada, a gente segue, teve um resultado negativo no mês, teve um fechamento de juros durante o mês, a gente segue carregando essa posição com cabeça de aumentar. Tá? Moedas terminou levemente negativo. A gente voltou, né, a montar uma carteirinha vendida em dólar, devido a essa sincronia de crescimento. Acabou que a posição que a gente tem é grande, que é comprada no GBP, né, no Pounds, Inglaterra contra o euro, ela não teve uma boa performance durante o mês. A gente teve um custo grande aí para a Europa, que impactou aí na moeda, no euro. Mas, de forma geral, mês de dólar fraco, a gente voltou a incluir o real aí nessa cesta, né? A gente acha que o real, se você pegar desde o último Copom, ele teve aí melhor performance entre os emergentes. A gente acha que, à medida que o Banco Central foi entregando as altas, né, o carrego vai ficando mais alto, vai incomodar principalmente o investidor estrangeiro, que está muito comprado ainda, com 30 bilhões comprados no BMF. A gente acha que eles vão continuar reduzindo, já reduziram de 38 para 30, e vão continuar reduzindo daqui para frente, ainda mais se a gente acertar o cenário hoje, que o Banco Central vai seguir com um discurso bem duro, bem rock. Né? Então, a gente reduziu o tamanho que a gente estava para maio. Né? Maio, geralmente, é um mês de mercado externo, né, realiza, principalmente Bolsa Americana, de reduzir um pouco a exposição, mas o viés é continuar com a cabeça de dólar fraco, porque tem muita coisa boa no preço já dos Estados Unidos e pouca no relativo do mundo. Então é isso, vou passar aqui para o Galindo, mas acho que a mensagem é essa sincronia de crescimento agora. A gente vai voltar aí para um cenário que a gente acha que é mais pro risco, sabendo que a gente vai entrar agora no mês de maio, um mês sempre mais complicado historicamente, mas a gente acha que os preços, principalmente de Brasil, estão muito bons, né? Principalmente bolsa aí, que tá, a gente acha que está bem barato. E na fixa a gente vai continuar tentando se aproveitar dos extremos, né? Moedas, viés de dólar fraco e juro internacional é sempre tomado, dependendo do tamanho. Então, vou passar para o Galindo falar aqui de bolsa.
Na parte de bolsa, a gente não mudou muito a cabeça, assim, segue a mesma já de alguns meses. Só lembrando, a gente está com uma posição relevante, comprada na bolsa, mais concentrada aqui na bolsa brasileira, tá, numa carteira de ações. O que a gente mudou em termos direcionais um pouco foi que a gente começou a ter alguns seguros, né, para risco internacional. Tá? Então, a gente vem tentando proteger esse comprado grande na Bolsa Brasileira, tá, com algumas estratégias de opções, caso tenha uma realização, né, de aversão a risco, né, depois dos mercados lá fora terem andado o S&P como proxy 12% no ano. Então, a gente tem atuado dessa forma. Tá? De destaque para a posição aqui de Bolsa Brasileira é a perseguição do call de reabertura, né, que a gente já falou também bastante, né, que passa por empresas de consumo, de saúde, de shopping, de educação, incorporadora e alguma coisa de aluguel de carro. Tá? Isso é mais ou menos uns 50, 60% da exposição long, né, comprada da carteira aqui no Brasil. Aí a gente tem uns outros 20% em empresas de tech, tá? De tecnologia, que a gente tinha zerado próximo à virada do ano, né? E que a abertura de taxa de juros lá fora, que ao longo do mês de março, principalmente, né? Puniu essas empresas que têm mais valor, né? Na perpetuidade. Né? Esse jogo que impactou a rotação setorial, acho que as empresas caíram ali na média 20%, 30%. A gente olhou isso como um ponto de entrada novamente interessante. Né? Eu acho que caiu tudo muito parecido e, na verdade, você tem diferentes empresas que estão em diferentes estágios, né? Nessa parte de tecnologia. A gente optou por alocar em empresas, né? que já estão um pouco mais maduras nesse sentido e que já têm, né, uma capacidade de geração de receita e até de lucratividade corrente nesse ano de 2021 e de 2022. Então, acho que a queda dessas empresas tem chão, porque elas já geram bastante resultado, né? E obviamente, esse call da abertura de juros lá fora que impactou esse setor, né, com esse tamanho tão relevante, a gente achou que é uma boa reentrada, né, de uma posição que a gente carregou muito ao longo do ano passado, que foi bastante vencedora. Tá? Então, a gente tem uns 20% da carteira em tecnologia e tem uns outros 20% da carteira em posições de carrego, aí sim, posições, né, de empresas que a gente acha que tem muita disciplina de alocação de capital, né, de retorno sobre os investimentos, empresas que a gente já carrega aí há 2-3 anos nas carteiras. Tá? Então, em termos direcionais, uma posição grande, comprada na Bolsa aqui brasileira, que a gente acha que o mau humor, né, ficou exagerado quando a gente tenta precificar isso, tá? Usando de estruturas de opções para proteger caso haja uma realização lá fora. Tá? E na parte de carteira, 60% da carteira está na tese de reabertura econômica, 20% em tecnologia e 20% em empresas de carreira. Tá? De bolsa, de forma sucinta, são essas as posições.
Teve uma pergunta sobre ouro, né? Se a gente continua comprado. A gente está mais no trading, tá? Essa semana a gente tem até uma posição de opção na sexta-feira na compra, né? Caso os números de emprego nos Estados Unidos, que já existe uma expectativa que venham muito forte, caso decepcione, a gente acha que o ouro pode romper essa região de 1.800, tá? Mas não é uma posição mais clara como a gente tinha antes. Tá? A gente vai entrar no período agora que, né, os números de emprego rodando acima de 1 milhão, semana que vem tem número de inflação nos Estados Unidos, né, que vai vir bem forte. Então, por um lado, a gente tem o total americano dizendo que vai demorar para subir os juros, quase que a gente vai ter um juros forte aí que tem, né, aí. Então, o ouro fica um cenário meio difícil. A gente está mais no trade sem grandes convicções de carregar grandes posições. Tá? A gente está mais olhando aí o dia a dia, aí, cada semana, os dados americanos de perto. A gente acha que o técnico melhorou. Tá? Eu acho que tem uma probabilidade maior dele subir do que cair da frente, porque o mercado já espera números muito fortes da economia americana aqui para frente. Se não surpreender, então vier um pouquinho abaixo, a gente pode ver o ouro aí ganhando momento, ganhando mais aí no técnico. Tá? A gente está olhando para tentar pegar aí essa volta, mas sem grandes convicções aí. Acho que essa foi a única pergunta que a gente teve, tá? Mas quero que sempre deixar à vontade para entrar em contato aqui com o nosso time de RI. A gente pode tirar dúvidas tanto no cenário, em relação a posições. Tá? Acho que até o final da semana, aí, no máximo até segunda, a gente vai estar divulgando aí a carta mensal, o reporte mensal, e a gente está sempre disponível. Obrigado, até o próximo call.
Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.